Francamente.
Como é que nós estamos, meninos e meninas? Sejam bem-vindos ao episódio 12 do Francamente, comigo, Paulo Almeida. E chegamos assim aos 2 mesinhos. Oh, parabéns a você! Não, não vamos fazer isto, é só ridículo. São só 2 meses. Os intervalos de publicidade da TVI duram mais do que isso. E eles não se põem a cantar os parabéns sempre que vão para intervalo. Portanto, eu também não o vou fazer, ok? Mas é sim muito bom estar aqui convosco. Provoca-me um quentinho neste coração negro e de besta. Portanto, muito obrigado por estarem aí desse lado e continuarem a acompanhar-me e espero que o continuem a fazer. Bom, esta voz que vocês estão a ouvir, está neste estado porque está muito ressacada. Eu estou a gravar isto no domingo, num domingo após o Benfica ter sido campeão. Portanto, eu não estou em muito bom estado, não vos vou mentir, eu não estou em muito bom estado. O meu dia ontem começou ao meio-dia e meia a nível da ingestão de líquidos, em casa do meu muito bom amigo Bruno Martins, que providenciou o nosso grupo de amigos com malta de Red Pass com um repasto dos deuses, com muito boas carnuchas, grelhadas. Portanto, Bruno, eu sei que tu costumas ouvir isto, portanto, o meu grande abraço para ti, meu amigo. Deste-nos uma muito boa carnucha. Recebeste-nos também com muito boa cerveja e bebemos vinho, comemos chouriço, comemos bastantes coisas, mas bebemos muito mais. Depois saímos de lá, de casa dele, por volta das 4, 4 e picos, fomos para o estádio, continuámos na ingestão de líquidos, nas relotes, acabámos por beber bastante no Mega Bar. Não sei se houver malta que costuma ir ao estádio. Normalmente o sítio onde eu paro sempre antes dos jogos é o famoso Mega Bar, lá na rua das relotes todas. Ficámos ali para aí até às 5, começámos a descer, continuámos a beber então na zona da Fan Zone. E para aí 20 minutinhos antes do jogo começar, subimos. E foi então nós tivemos até ao final do jogo e que nos sagrou campeões. A nós, obviamente, adeptos do Benfica. Eu não sei se há malta aí que não é do Benfica que está a ouvir, é provável que haja. É aceitar. É aceitar que dói menos. Eu também tive que aceitar nos últimos 4 anos e doeu. Doeu bastante. E agora dói menos. Depois o jogo acabou e decidimos então partir naquela estrada, literalmente em direção ao Marquês. E fomos a pé, meus amigos. Nós arrancámos a pé do Estádio da Luz até ao Marquês. E para quem não sabe, pá, indo a pé, aquilo é um percurso que se faz, eu diria, de forma normal, em 40 minutos, 1 hora. Nós demorámos para aí cerca de 3 horas a chegar lá. Isto porque nós íamos parando, não é? Para fazer refills em lojas de conveniência. E depois quisemos parar também para jantar, porque não havia sítios abertos em lado nenhum. Isto porque depois do jogo a polícia decidiu fechar a zona das relotes por segurança. Então não podemos ir comer às relotes a seguir. Então tivemos que ir arranjar algum sítio pelo caminho para comer. Acabámos por parar num restaurante já perto ali da zona do El Corte Inglês, já mais perto do Marquês. Acabámos por comer ali, tivemos para aí 1 hora ali a comer também e a consumir mais algumas bebidas alcoólicas. E depois fomos ao Marquês. E quando chegámos à zona do Marquês, tivemos a sorte, barra azar, de ter que ficar barrados ali mais 40 minutos. Isto porque a polícia, quando nós íamos a começar a passar ali a Fontes Pereira de Melo, pôs as barreiras porque disse que o autocarro do Benfica estava praticamente a chegar, então nós tivemos que aguentar ali pelo autocarro. E esse praticamente a chegar durou para aí 50 minutos. São as contas da polícia, né? Então tivemos que ficar ali 50 minutos à espera. E o autocarro depois lá acabou por passar, essa foi a parte boa. Acabei por ver o autocarro com os jogadores mesmo ali pertinho, portanto foi bom. E vi ali com um grau de proximidade muito grande o quão destruídos estavam alguns jogadores. Pá, e eu tinha feito uma série de apostas com os meus amigos para tentarmos saber decidir qual seria então o jogador do Benfica mais destruído na festa, tipo o Renato Sanches de 2023. E acho que, sem sombra de dúvida, podemos dizer que ganhou David Neres. Não sei se vocês acompanham David Neres nas redes sociais, mas David Neres, já tem aquela cara de quem não consegue abrir os olhos, de quem está sempre a fumar quatro Berlites a toda a hora, não é? E ontem ele estava particularmente destruído, ao ponto de, apercebi-me eu hoje de manhã, de ter feito um direto no autocarro da festa em que marcou o jogador do Porto, Otávio. Portanto, tem o seu quê de piada. Acabou por ser engraçado. Depois então a polícia abriu as barreiras, lá passámos então para a zona do Marquês, fomos para a festa e pronto, ali ficámos. Foi uma festa gira. A malta estava toda com um bom espírito, não houve confusão, o que é sempre bom. Ficámos ali, pá, e até às 3h30, 4h, e depois apanhámos um Uber e viemos para casa. E acordei com esta voz que vocês estão a ouvir. E foi o meu dia de ontem de destruição. O que é que eu tenho então para vos contar fora a festa do Benfica? Tenho o quê? Uma história, se calhar vou começar por uma história. Esta tenho a certeza absoluta que eu nunca contei em lado nenhum de forma pública, mas há uns anos largos, eu diria que pá, há uns 8 anos, talvez 8, 9 anos, eu tive uma stalker. Paulo Almeida teve uma stalker. É assim, não foi uma stalker, não é? Não é daquelas stalkers, mesmo ganhando a stalker, não. Foi uma stalker que basicamente o que é que acontecia? Eu comecei-me a perceber que esta pessoa aparecia em qualquer sítio onde eu estivesse. Ou seja, imaginem, eu dizia: olha, vou estar ali no lançamento de um livro, ou vou estar a fazer aquele evento X ou evento Y, e comecei-me a perceber que ela aparecia sempre lá num cantinho, sem nunca falar comigo. Fui-me apercebendo, porque a pessoa começou a aparecer em vários eventos seguidos, e então comecei-me a perceber que ela aparecia sempre lá e não falava e ficava sempre em silêncio no seu cantinho, com os seus crazy eyes a olhar para mim. Isto começou a ficar assim um bocadinho meio estranho, não é? Porque essa pessoa nunca vinha falar comigo. Eu, obviamente, não fui nunca falar com essa pessoa, porque acho que nunca se deve ir falar com a miúda que sai da televisão no The Ring, não é? Aquela que sai do poço, sabem? Com o cabelo todo para a frente. Não é por ela estar a sair da televisão que nós vamos lá dizer: olá, miúda, como é que tu estás? Toma aqui uma toalhinha e um secador para enxugar esse cabelo. Não é? Não. É uma stalker, é uma pessoa que está ali a aparecer em todo lado, feita creeps, olhar para mim, não vou dizer nada e vou esperar que ela desapareça tão rapidamente como apareceu. E depois não era só quando eu anunciava que ia fazer um evento, imaginem, tipo, eu dizia: olha, tirei uma foto, estou aqui com o meu amigo Rui Cruz, estamos a escrever e estamos aqui. Às vezes íamos escrever tipo para a zona de restauração de um shopping, fizemos isso uma ou duas vezes. Punhamos uma história os dois e depois ficámos por ali, tipo, umas 2 horas a escrever e ela aparecia lá, sempre com os seus olhos crazy eyes, sem nunca dizer nada. Quando é que isto terminou? Quando eu, na altura, partilhei uma foto, passado tipo umas semanas ou uns meses, não sei, com a minha namorada da altura, e ela deixou de aparecer. E assim terminou a minha bonita história com uma stalker. Eu neste momento não tenho stalkers, por isso, se alguém se quiser candidatar a isso, é muito simples. É começarem a aparecer, em sítios onde eu estou, sem não dizerem absolutamente nada e olharem para mim como se estivessem a destruir a minha alma por dentro. É só isso. Peço por favor então que, se quiserem ser stalkers, e de facto me virem ao vivo, não me matem, não me espetem uma faca, porque, parecendo que não, viver acaba por ser uma coisa engraçada. E falecer tem um efeito contrário. Falecer não deve ser divertido. Não deve, portanto, gostaria de não falecer. E é isso. Isto hoje não está a ter assim grande nexo, pois não. Eu sinto que o meu cérebro está um bocado frito ainda do que aconteceu ontem, e isto não está a fazer grande sentido. Outra coisa que aconteceu esta semana foi o Capinha, o filho do Capinha, foi operado, ao apêndice, E como é que eu sei isto? Porque eu sigo o Capinha no Instagram. E se vocês não seguem o Capinha no Instagram, então eu não sei o que é que vocês andam a fazer da vossa vida. Ok? Capinha é fortíssimo ao nível de vídeos do TikTok que ele depois transporta para o Instagram. E foi também uma pessoa que há uns tempos foi vítima de um crime. Eu não sei se vocês recordam disto, mas eu vou-vos recordar esta reportagem onde ele relatou de forma pormenorizada o crime horrendo que tinha sido vítima.
Vinha aqui a correr, o meu amigo vinha aqui deste lado, vinha precisamente aqui, de repente o carro passa, eu levo aqui os tiros e digo, olha, fui atingido. Ele diz-me, não, mas isso foi atingido com o quê? Não, olha, foi aquele carro, vir-me ali, tento ver a matrícula, onde vai ali aquele táxi, já não consegui ver, o carro seguiu em frente, percebi que era uma carrinha cinzenta. Aliás, curiosamente, depois, quando faço a queixa na polícia, o próprio agente da autoridade, antes de eu dizer a cor do carro, já tinha dito, porque, infelizmente, eles continuaram, por aqui, nesta zona, a fazer mal. E pronto, depois eu aqui, doía-me bastante as costas, o braço. Ele viu que a camisola estava marcada, retirei a camisola, estava já um hematoma grande.
Quando ouvimos isto, ficamos com a sensação que alguém tentou matar o Capinha. Quando, na realidade, o que aconteceu foi que dispararam duas bolas de paintball e uma acertou-lhe de raspão. Coitado do Capinha, não é?
Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá amarrado? Que tiro foi esse?
Mas pronto. O que eu estava a dizer então, o filho do Capinha foi operado a um apêndice e o Capinha decidiu então partilhar isso nas suas redes, no seu Instagram, e começou com uma fotografia em que mostrou o puto sentado numa maca e disse espero que corra tudo bem. E como ele recebeu montes de comentários e likes a essa publicação, ele decidiu elevar a fasquia e então decidiu fazer uma espécie de documentário da estadia do puto no hospital. Pá, estamos a falar de... Ele filmou desde o processo do pré-operatório, em que o puto já está tipo com a roupa para ir ser operado, a maca a caminho do bloco operatório, o puto tipo a chorar, a pedir mimo, e ele, sim, vou-te já dar aí um miminho, mas antes vamos só fazer aqui uma selfie, vou mostrar às pessoas que está tudo bem, depois o puto entra para o bloco operatório, mal sai do bloco operatório, logo vídeos e fotos a mostrar o puto ainda num estado de quem acabou de ser operado, na realidade, não é? E ele sempre a filmar. Eu não sei se há por aí psicólogas, terapeutas, a ouvir francamente, mas se houver, pá, vocês vão ganhar muito, muito dinheiro com este puto. Esta semana ficou também marcada pelos casos de censura a dois humoristas, um no Brasil e outro em Portugal. No Brasil tivemos o caso do Léo Lins, que é um comediante, para quem não sabe, muito bom, que faz principalmente humor negro, humor mais agressivo. Então o que aconteceu ao Léo? Basicamente, um espetáculo que ele tinha na net, no YouTube, chamado Perturbador, foi removido das plataformas digitais por decisão da Justiça de São Paulo. E como base estava o facto de ele ter feito piadas que foram consideradas ofensivas. Ou seja, o tribunal ordenou que o espetáculo fosse removido da net e não ficou por aqui. Não só ele teve que apagar ou obrigaram-no a apagar o conteúdo que ele tinha no YouTube, como também ficou proibido de fazer download ou de manter conteúdos que possam ser considerados depreciativos, humilhantes, sob qualquer categoria considerada minoria ou vulnerável, no seu próprio portátil. Ou seja, isto significa que ele nem os textos de stand-up que ele tinha escrito poderia manter no seu computador. Se isto não é censura, eu não sei o que é que é. Ele foi também obrigado a pagar 10 mil reais por cada dia que não cumprisse o que foi ditado pelo tribunal e ficou também proibido de sair de São Paulo por mais de 10 dias sem autorização judicial. Foda-se. Em Portugal tivemos o caso do Hugo Soares, que é um comediante português da Zona Norte do país, que ficou sem as suas redes sociais, sem o seu Instagram, com mais de 18 mil seguidores, porque ele partilhou um vídeo de uma atuação num bar no Porto, e essa atuação tinha uma piada sobre síndrome de Down, e isto foi parar ao Brasil, e no Brasil, coincidência, né, porque acabamos agora de falar do Léo Lins, onde isto tinha acabado de acontecer, e no Brasil uma associação de pais com síndrome de Down não ficou contente com a piada, decidiu falar com a malta lá com muita atração nas redes sociais, com milhares e milhares de seguidores, e estas pessoas todas começaram a pedir para o Instagram não só apagar o vídeo, como apagar a conta do Hugo. Isto foi de pessoa em pessoa, gerou-se ali uma bola de neve e o Instagram acabou por não só apagar o vídeo do Hugo, como apagar a sua conta na totalidade. E estes dois casos levam-me a falar sobre um assunto que eu já estou mais do que farto de falar, e como vocês devem calcular, as pessoas que já me acompanham há algum tempo sabem que é um assunto que me é especialmente delicado, porque é o assunto do humor e dos seus limites, não é? E do que é ou não é censura. É sem dúvida a pergunta que mais vezes me fizeram ao longo destes anos todos em que eu trabalho em comédia. A pergunta se eu acho que o humor tem limites. Eu já respondi a isto 50 mil vezes e eu vou voltar a respondê-lo sempre da mesma forma, porque não há outra forma para mim de responder a isto, que é não, o humor não tem limites, caralho. Para mim o único limite no humor é se aquilo que eu digo tem ou não tem piada, se fez ou não fez rir, pelo menos uma pessoa. Porque se tiver feito, o objetivo da piada foi concretizado. Quando nós escrevemos uma piada, o objetivo é fazer rir. Só isso. Mais nada. Ok? Se depois vai provocar a reação A, B, C ou D, isso já está completamente fora daquilo que é o nosso propósito inicial. Isso nós não conseguimos controlar. Nunca. Nem nunca vamos conseguir controlá-lo. Eu sempre que faço piadas, eu não estou a pensar se vou provocar a reação B, C ou D, para além da reação de fazer rir. Que é a única, exclusivamente a única coisa que eu quero provocar. É fazer rir. Se alguém vai ficar ofendido e pode ficar ofendido, certo, tudo bem. É completamente legítimo. Se eu faço uma piada sobre a pessoa A, B ou C, é completamente legítimo que essa pessoa fique ofendida comigo, fique chateada, que os amigos, a família fiquem chateados. É perfeitamente legítimo. Tudo bem. Mas eu nunca faço uma piada só pelo simples facto de chocar e de ir causar a polémica A, B, C ou D. Ok? As piadas são feitas para fazer rir. Mais nada. Só isso. Ok? Mas estamos a viver nesta fase de inquisição constante em que as mentes mais iluminadas, ou esta turba da internet e do wokeismo, decidiu que agora tem uma voz nos twitters da vida e pensam que são essas pessoas que têm que decidir o que é que cada um deve ouvir, deve ler, com o que é que se deve rir ou não, e estipular os limites para tudo, na arte, para tudo. E isto está a atingir este ponto da censura, do trabalho ser limitado, das pessoas ficarem sem trabalho, de ficarem sem os métodos e os meios de partilha e de difusão do seu trabalho, como foi o caso do Hugo, agora no Instagram, não é? Como foi o caso do Léo ficar sem o espetáculo que tinha no YouTube, como já aconteceu comigo também há uns anos, quando eu fiz uma piada sobre um determinado assunto, que eu não vou estar aqui a repetir, porque isto já falei sobre isto 50 mil vezes, e está no YouTube, está nas minhas redes sociais, e me cancelaram espetáculos, por exemplo, e recebi ameaças de morte, só por causa de eu ter feito uma piada. Começaram a mandar fotografias do sítio onde eu vivia, do sítio onde a minha namorada da altura trabalhava. Pá, são cenas reais. A censura e a tentativa de que limitar o pensamento e a forma de nós nos expressarmos é real. Isto acontece. Ok? E é assustador. Mas a única forma de lutar contra isto que está a tentar ser imposto é continuar a trabalhar, é não ceder. Ok? Porque se cedermos a isto, se o Léo Lins ceder e deixar de continuar a fazer as piadas que ele quer fazer, se o Hugo deixar de fazer as piadas que ele quer fazer, esta turba vai ganhar. Esta polícia dos bons costumes e do moral vai acabar por ganhar. E só depende de nós, caralho. Depende de nós, artistas, não cedermos a isto, continuarmos no nosso caminho, a dizermos e a fazermos o nosso humor, aquilo que nós queremos dizer e partilhar, seja ao nível do humor, seja os artistas, seja os cantores, seja os escritores, porque nós sabemos também que estão a tentar mudar o que está nos livros, a linguagem que está nos livros, os temas que estão nos livros, livros que existem há centenas de anos, para serem adaptados a esta nova cultura do wokeismo que está a haver agora. E nós não nos podemos vergar perante isto. Não podemos vergar. Volto a dizer, tudo aquilo que nós dizemos enquanto artistas, e agora falando dos comediantes mais uma vez, porque é aquilo que me diz mais respeito, não é? Eu tenho plena consciência que falar sobre a pessoa A, falar sobre o tema B, C ou D, pode fazer com que pessoas não gostem daquilo que eu estou a dizer. E volto a dizer, isso é perfeitamente normal. Nós não temos, nem eu quero nunca, agradar a 100% das pessoas. Longe de mim. Eu quero fazer piadas para as pessoas rirem. Quem quiser rir, vai rir, porque achou piada. Quem não quiser rir, não vai rir. E está tudo bem. Agora, passarmos disto para uma política de cancelamento das pessoas nas redes sociais, ou tirarem-nos trabalho por causa de uma piada, que estamos a passar por um limite muito perigoso. E isto que aconteceu ao Léo este mês, aquilo que aconteceu ao Hugo também este mês, já é passar desse limite. E quando me perguntam se eu acho que há limites para o humor, não há. Se há limites para aquilo que querem fazer às pessoas, retirar trabalho, como eu já vos disse, apagarem as redes sociais, apagarem espetáculos só porque não gostaram da piada A, B ou C, isto, meus amigos, já é perigoso e já estamos a passar para um campo completamente diferente daquilo que nós temos vindo aqui a falar. Ok? São piadas, caralho. Não é mais do que isto. São piadas. E as piadas são ditas com o objetivo de fazer rir. Se alguém riu, tudo bem. A piada teve o seu objetivo. Se alguém não riu, tudo bem. Na mesma, ok? Mas vir tentar linchar essa pessoa, cancelá-la, só porque aquele coninhas de merda não achou piada àquela piada em si, pá, vão-se foder. Comigo, isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou parar, caralho. E eu sei que o Léo também não vai parar, o Hugo não vai parar, e o resto da malta que faz humor, seja ele mais agressivo ou menos agressivo, não pode parar, só porque estes conas querem fazer com que nós paremos. Ok? Por isso, contem comigo, e eu sei que vou contar também com vocês que estão aí desse lado e que estão a ouvir e que não só vão continuar a apoiar-me a mim, mas espero que continuem a apoiar o Léo, vão procurar o Léo e vão apoiá-lo, vão segui-lo, vão dar-lhe força para ele continuar, vão procurar o Hugo Soares, que ficou sem página de Instagram e que já está neste momento, já criou uma nova, porque a vida não pode parar e ele está a continuar. Portanto, apoiem os humoristas, apoiem os escritores, apoiem os guionistas, os cineastas, os músicos, apoiem toda a gente que precisa do apoio, porque só simplesmente os estão a tentar calar, ok? E não cedam esta turba do wokeismo e da política de cancelamento e do politicamente correto, ok? Só porque está na moda. E façam aquilo que eu estou a fazer neste momento, que é erguer bem alto os meus dedos do meio e puxar um manguito bem lá para cima para estes filhos da puta, ok? Ainda esta semana, comigo, não sei com que objetivo, e eu partilhei isto no meu Instagram, alguém, um grupo de pessoas, porque foram vários em simultâneo, andaram a colocar avaliações com uma estrela no Spotify e no Apple Podcasts, aqui do podcast do Francamente, ok? Com a tentativa de fazer com que a nota geral do podcast baixasse e com isso o alcance que o podcast possa ter acaba sempre por ser afetado e não vai chegar a tanta gente. E os ressabiados do costume, que eu já estou habituado normalmente, não é? Eu fui ao meu Instagram, fiz um story a partilhar que isto tinha acabado de acontecer, pá, e como sempre, a malta que está aí desse lado surgiu para me apoiar e foram em massa melhorar a avaliação do podcast e por isso, se houver aí malta que me ajudou neste processo esta semana e que esteja a ouvir agora o podcast, o meu muito obrigado. porque eu já sei que sempre que preciso de vocês, e tenho precisado ao longo dos anos, em variedíssimas alturas, vocês comparecem e ajudam no que conseguem. Portanto, muito obrigado, malta. E se calhar acabamos assim, com esta nota positiva, o episódio desta semana. Volto a dizer-vos, se ainda não me seguem no Instagram, sigam Insta Paulo Almeida, no Twitter em Upa Almeida, no Facebook em Upa Almeida. E é isto, malta. O episódio 12 está feito. Eu vou curar esta minha ressaca massiva da festa do título 38 do Benfica. E voltamos a encontrar-nos aqui para a semana. Abracinho, beijinhos. Até para a semana, malta. Francamente.